Queridos amigos do programa Semeando a Boa Nova, dentro de instantes, mais exatamente às 8 horas, iniciaremos a nossa transmissão. Os convidados de hoje são o Edson Lorizini e o Flávio Ottolini. O tema: tratamento espiritual durante o isolamento.
Olá, bom dia a você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você pode ligar para nós no telefone 997-666-555, se você está fora de São Paulo, o DD DDD é 11. Se você está fora do Brasil, o prefixo internacional 55. Você pode mandar um e-mail para nós também, programasbn@gmail.com. Ou você pode também fazer os posts nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Facebook, você nos acompanha pelo Facebook do Semeando a Boa Nova ABC. No Instagram, Semeando a Boa Nova, programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo esse programa, e você, a todos aqueles que nos contatam, concorre como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje com a equipe toda postos, na técnica o Valdecir, na coordenação dos trabalhos eu, Turíbio Oliveira, nos telefones nós temos aí a Suzete, no apoio o Anderson, o Marinho, o Eros, o Danilo, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Valdecir. Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Edson Lorenzini, que da Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul. E apenas uma informação: eu estou aqui sem a proteção facial porque estamos com uma distância aqui segura de 1,5 metro e estamos em um ambiente onde temos pouquíssimas pessoas na transmissão do programa ao vivo. O Edson está com a gente aqui. Bom dia, Edson, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes que estão aí prestigiando o nosso trabalho. Espero poder contribuir com vocês dentro daquilo que nós exercemos dentro da doutrina espírita e também aprender, né, Turíbio? Todo sábado eu estou aqui.
Estamos todos aprendendo, né,
com vocês.
Muito bom. O Edson está com a gente aqui porque o tema de hoje é tratamento espiritual durante o isolamento. Nós estamos vivendo dias de isolamento social. E para isso, nós temos algumas preocupações, né, Edson? E uma delas é o tratamento espiritual. Como é que fica o tratamento espiritual dentro dessas condições, né? Hoje nós vamos dedicar o programa a conversarmos sobre a assistência espiritual durante esse período de isolamento social. Vamos tentar entender um pouquinho como é que ocorre esse tratamento de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Edson, em momentos de isolamento social como esse que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, a interrupção das atividades materiais das casas espíritas, ela acontece até por uma obrigatoriedade sanitária. Nós devemos entender que os tratamentos espirituais que estavam sendo feitos, eles foram interrompidos também?
Jamais, né, Turíbio? Nós sabemos que o plano espiritual não para, né? Não cessa o trabalho. Nós sim, por esses momentos que nós estamos vivenciando hoje, infelizmente somos obrigados, mas o plano espiritual está sempre atuando. Então nós temos a certeza de que o trabalho acontece da mesma forma como quando estávamos presencialmente.
Uhum. Quer dizer, o que você está falando, Edson, é que a espiritualidade está presente, ela continua ativa. A pessoa, o assistido, estando ou não na casa espírita, ele continua recebendo o tratamento do plano espiritual, é isso mesmo?
Isso mesmo, com certeza, né? É a nossa ligação que faz com que os amigos espirituais nos auxiliem, né? Seja dentro de uma casa espírita ou fora da casa espírita, né? Uhum. Então, eles estão sempre atuando, trabalhando, e nós devemos de respeitar, seguir tudo aquilo que sempre foi pedido para nós, né, para que a gente continue a receber todo o tratamento.
Uhum. Bom dia, Flávio Tolini, conosco também aqui hoje. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Felipe,
como vai? Tudo bem?
Bom dia,
Flávio. Estamos aqui, o Flávio, nós estamos falando sobre o tratamento espiritual durante o isolamento social, né? Que é o momento pelo qual nós estamos passando agora, né? Agora, Edson, o que é o tratamento à distância? É possível acontecer o tratamento à distância? O assistido não está na casa espírita. Mesmo assim, o tratamento ocorre. É possível que ocorra o tratamento à distância?
Turíbio, o pessoal tem muita dúvida, principalmente quem está iniciando na doutrina ou quem não é espírita, mas que gostaria de seguir o tratamento espiritual. É comum o pessoal fazer essa pergunta: o que é tratamento à distância, né? O tratamento à distância já está falando, né? Não é presencial, e principalmente nesses momentos de pandemia tem que ser feito à distância.
Uhum.
Que nada mais é do assistido se preparar, seguir as recomendações de determinada casa, né? E com certeza receber todo o tratamento espiritual.
Uhum.
Então é um preparo que é um tratamento realizado que as casas oferecem, né, aos assistidos, às pessoas, né, que gostariam de passar por tratamento, só que não dentro da casa espírita, né, porque não é possível. Isso quando, nesse momento de pandemia agora, né? Então é feito à distância, mas também acontece tratamento à distância com os tratamentos presenciais nas casas.
Quando a gente fala tratamento à distância, Edson, nós estamos dizendo que o assistido não está na casa, ele não está lá no centro espírita, a espiritualidade continua ativamente trabalhando, continua dando assistência a ele, fazendo todo o tratamento necessário, e ele está na casa dele. Esta relação, como é que se ajusta, como é que se calibra o tempo, o horário, como é que se faz? Olha, eu vou fazer o tratamento às X horas, o assistido, ele tem que estar preparado nesse horário, quem pode estar presente do lado dele, o ambiente onde ele está, como é que se calibra, como é que se ajusta essa questão do tratamento à distância?
Então, Turíbio, depende das recomendações da casa. Tem casas que pede para a pessoa ficar deitada, né, um determinado horário. Tem casas que aí os mentores vão até lá fazer o tratamento. Tem casa que não determina o horário, mas sim o momento que ela for deitar, porque é o momento em que ela faz a sua prece, a sua ligação com o plano maior, né, que os mentores recebem, né, essa... como se fosse um chamado, né, vamos dizer assim, e o assistido acaba, a pessoa acaba recebendo o tratamento durante o sono, né, normalmente à noite.
Uhum.
Né, e, então depende de cada casa, mas a ligação é a prece, né, nós pedimos, tem algumas recomendações, e ele acaba recebendo toda a assistência espiritual.
Flávio, queria fazer um comentário, Flávio. Estamos aqui ajustando o microfone do Flávio Tolini. Bom, Edson, enquanto eu ajusto o microfone do Flávio, deixa eu perguntar uma coisa para você. O espírita, ele está sob um tratamento, a pessoa que vai na casa espírita, ou assistido, ele está sob o tratamento da casa espírita. Então está lá o espírito tratando, etc. E aquela pessoa que não é um seguidor da casa espírita, um profitente de uma outra religião, ele também recebe o tratamento espiritual, mesmo não sendo espírita e estando na casa dele?
Com certeza, Turíbio, recebe. A partir do momento que ele sente esse desejo, essa vontade de ser assistido, né, independente da religião, os mentores vão até lá, né, a pessoa faz a sua prece, o seu preparo, e ele recebe da mesma forma que outro não espírita. É claro que aí a gente fala também de fé, né? Depende muito, às vezes a pessoa não tem ainda o conhecimento da doutrina, então, mas a gente instrui a pessoa para que a pessoa, né, e principalmente no momento de desespero, alguma coisa, a pessoa acaba fazendo essa conexão, essa ligação, né? Então, mas acaba recebendo da mesma forma, normalmente que uma outra pessoa espírita faz o tratamento.
Ok. Flávio, você ia fazer um comentário?
Desculpa o probleminha técnico aqui, mas Turíbio, você vê, o momento atual, né, inspira em todas as pessoas uma condição nova de entendimento do tratamento espírita, do tratamento espiritual, onde ele tem que fazer um exercício da fé e compreender que não é só a ligação que ele tem com aquela casa específica. Ele pode compreender que ele recebe assistência divina através dos intercessores encaminhados por Jesus para que as suas dores, os seus males sejam tocados naquele instante. O momento de desespero de quem sofre, o momento de quem enfrenta uma doença, muitas vezes denominada pela ciência ou pela medicina como incurável, a pessoa tem a necessidade de se amparar na fé e buscar nesse tratamento complementar um alento, uma esperança de dias melhores. Então, esse exercício lembra muito a passagem do evangelista Mateus, onde diz 6:6, né, nas suas escrituras, onde ele deveria se recolher em secreto, em segredo, no seu quarto, e que elevasse suas orações, não aquelas decoradas, mas aquelas necessidades que estão embutidas no seu coração, aquele sentimento muito difícil de enfrentamento do problema, para que ele se coloque à disposição para que esse tratamento seja operado. nós, nesse momento da pandemia, tivemos a oportunidade de compreender que não há a necessidade de nos deslocarmos para uma casa espírita, para um centro espírita. Quantos casos, né, Edson, acontecem na Serra das Fraternidades, pessoas de outras cidades, de outros estados, que têm o desejo de vir à casa espírita e não podem. Então nós podemos compreender, através dessa situação que todos nós estamos enfrentando, que a pessoa pode se sintonizar. E quando você comentou a questão de horário e tudo, é muito importante quando ela assiste a palestra, quando ela acompanha a oração, o que nós chamamos de subida vibratória. Mas, se ela também não tiver a oportunidade, naquele momento, executar esse tratamento, ou acompanhar, ele reservar um horário para que esse tratamento seja feito e acreditar que vai ter valia e acreditar que vai ter efeito. Então, realmente, o exercício da fé nesses momentos é muito especial. Quantas pessoas que não são espíritas e que nós sabemos que elas acabam por entender essa necessidade de um momento de silêncio, de se recolherem, de colocarem na mão de Deus a expectativa da cura, do tratamento, que tanto ele necessita, né, Edson? Então, isso que a gente sempre comenta com as pessoas. Nós tivemos uma oportunidade, se me permitir contar,
claro,
um caso,
por favor,
de uma amiga que nunca tinha passado pelo tratamento. E nós fizemos uma sugestão: olha, assista essa palestra, é uma maneira que você vai começar a tomar sintonia como que é o tratamento. Nós demos uma literatura, porque no site coloca como que a pessoa deva se preparar, de que maneira ela deva fazer. Ela falou assim para mim no dia seguinte, eu falei assim: Flávio, quando nós começamos a assistir a palestra, achei muito bonito as palavras, o que as pessoas estavam dizendo e tal. E aí eu me recolhi no meu quarto, como foi orientado, deitei na minha cama e eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu peguei um terço, assim ela me disse, comecei a fazer uma oração, ela falou assim que não passou para a segunda bolinha. Ela acordou no dia seguinte. Então isso, ela falou: Flávio, que coisa incrível, realmente a gente entra num estado de anestesia. E eu sentia que naquele local onde eu estava pedindo, né, o tratamento, o tratamento foi operado. E daquele dia em diante, ela começou a perceber, né, que a fé dela que iria curar. Então, olha, um caso recente, uma coisa especial de uma pessoa que nunca teve acesso a nenhum dos tratamentos espirituais.
É, e só fazer aí uma consideração, né? Não é nenhum objeto que estava na mão dela, não é isso que está fazendo o efeito ali. O efeito é a ligação dela com as entidades superiores, com os espíritos. Perfeito. Que estão ali
dentro,
manifestando
dela,
o tratamento,
claro,
trabalhando nas condições em que ela necessita, o ambiente onde ela estava. Você mesmo está falando, né? Ela estava no quarto dela, reservada, quer dizer, está no momento adequado, no local adequado e com as condições adequadas, né? Aliás, esse ponto é o ponto em que a gente sempre pega. Se você pegar o Kardec, quando o Kardec fez o trabalho de codificação da doutrina, ele também trabalhava no local adequado, no momento adequado, com os espíritos adequados. Então é assim que se recebe assistência espiritual, principalmente aqueles que estão buscando assistência para a cura dos seus males físicos, mentais, sociais, espirituais, né? Edson, você queria fazer uma consideração?
Na verdade, Turibe, tudo é disciplina, né? Você vê o quanto é importante, eu tenho percebido durante esse período, ainda mais agora de pandemia, que a nossa casa, o que ela tem a oferecer? Ela oferece aquilo que nós já fazíamos antes nas transmissões, que a gente faz uma prece, né, nos horários certos, específicos do tratamento, e a palestra. E hoje eu vejo o quanto retorno de tantas pessoas dizendo a respeito da palestra. Uhum. O quanto a palestra fez bem para a pessoa. Ela não se preocupou só ali em receber o tratamento espiritual, né? O efeito, alguma coisa direta, mas indireta. Que depois ela começou a perceber que o comportamento mudou, o pensamento mudou. Então veja, quando a pessoa se recolhe em determinado momento para atuar, para fazer, ouvir uma palestra, como você está falando, para fazer uma prece, com certeza tem todo o amparo espiritual acima daquilo que o palestrante está levando como mensagem da doutrina espírita. Então, a gente tem percebido isso. E veja, o Danilo fez o convite para mim na segunda-feira. Na terça-feira, três pessoas me ligaram perguntando sobre tratamento à distância. O que é tratamento à distância? Uhum. Você entendeu? Então, pessoas que não tinham conhecimento da doutrina ou do trabalho da casa, ficaram sabendo do trabalho da casa, mas como ela deveria se comportar, como ela deveria de fazer para receber assistência espiritual.
Turíbio, eu lembro, sim, claro, quando eu era muito jovem ainda, né? E eu tinha um problema bem significativo respiratório, bronquite, sinusite e tal. E minha mãe sempre assistia um programa de televisão naquela época, né? Como se fosse uma missa, né? Uma bênção que era dada. E minha mãe falava assim, olha, pega um copo com água, coloca sobre a televisão, né, e aguarda aquele momento que aquela água vai ser benzida, né? E naquele momento eu era muito jovem, a gente não compreendia muito bem aquilo, mas a minha mãe exercia uma fé, uma crença de que aquilo realmente seria operado. E aí a gente conversa com muitos amigos e os incrédulos zombam desta circunstância, né? E a gente tem que deixar isso muito claro para as pessoas, que não é um misticismo, que não é uma condição onde a gente percebe uma mágica, uma condição especial. É o que a gente entende como uma entrega. Porque a compreensão do problema é o que vai também iniciar o processo da cura. A aceitação daquela doença que vai iniciar um problema, a resolução desse problema. Porque muitas pessoas acabam sentindo uma grande necessidade de compreensão por que que elas estão enfrentando aquelas dificuldades. E isso é muito claro na maioria das pessoas. Por que eu? Por que que eu estou enfrentando esse problema? Por que eu estou enfrentando esse câncer? Por que eu estou enfrentando uma Covid-19? Nós temos, principalmente nessa época, algumas pessoas de que todos os familiares estão saudáveis e apenas um foi contaminado e está internado. Então, o que que aquela doença tem para trazer de aprendizado para a pessoa? É o momento que a gente tem que vencer o orgulho, vencer a vaidade, se colocar à disposição da espiritualidade, abrir a mente para que receba essa explicação também, que é o início do processo da cura. Então, você vê, né, Turíbio, como isso também é muito importante para que a pessoa possa compreender.
Edson, você queria fazer uma consideração, Edson?
É difícil a gente ver, o pessoal pergunta muito em relação a isso, né, Turíbio? Mas a gente, quando o pessoal fala, olha, o evangelho fala que a dor é uma bênção, é complicado.
Como é que a dor pode ser uma bênção,
não,
né?
É? Como que pode ser isso? Mas a gente vê que é a depuração da alma, né? Se de repente teve o problema, é porque aquele necessitava de algo, alguma lição, alguma coisa para aprender, alguma coisa para mudar, transformar, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. E sempre eu falo, nós temos que aceitar o problema. Fica muito mais fácil da gente enfrentar.
Envolver-se com a situação do problema, ela é um requisito para que a pessoa possa aceitá-lo, né? Ela tem que se envolver com o problema, admitir que está com o problema. O segundo caminho é admitir que a espiritualidade poderá ajudá-la, né? Esse é o tratamento espiritual adequado. A pessoa se sintoniza com a espiritualidade e a espiritualidade encontra um campo para poder ajudá-la, né?
É uma entrega, né, Tu? É uma entrega. Ele se coloca à disposição também. Porque enquanto ele está resistente, enquanto ele não acredita, enquanto ele questiona, enquanto ele se revolta, realmente fica muito difícil para que a espiritualidade atue. Não que a espiritualidade não vá atuar nessa pessoa que é resistente, que está contraditório. Não, mas a pessoa vai poder perceber de maneira especial que a hora que ela baixa a guarda, né, a hora que a espiritualidade vai atuar de maneira especial. E tem sempre o merecimento também, né, Edson?
Sim, com certeza. E bom, o que eu acho bonito também, só a gente percebe que muitos vão... É uma indicação, né? Normalmente, porque a pessoa não conhece o espiritismo, não conhece a casa, ou mesmo que seja espírita, ela vai por uma indicação. Então, é um ato também de amor, de caridade, dessa criatura, de encaminhar essa outra que sofre. Uhum. Né? É bastante importante também lembrar disso, que a gente tem muito isso, acontece muito isso.
Eu
também
sempre brinco, né? O que é bom para mim, eu faço questão de indicar para o outro, né? E como nós tivemos grandes oportunidades, tivemos tantas bênçãos, tantas curas em em nossa família, eu sou o primeiro a dizer, não pela amizade que eu tenho com o Edson, nem sempre só para indicar a Casa Espírita da Serra das Fraternidades. Eu tenho amigos de outros estados e que eu digo, olha, procura a Federação Espírita na sua região, procura uma Casa Espírita que tenha um tratamento sério ou que de repente não tenha um tratamento de cura espiritual, de cirurgia espiritual, mas que a pessoa se sintonize com o processo religioso na sua vida para que ela possa se sentir melhor, para que tenha uma condição para acrescentar, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo pela rede social. Você acredita na assistência espiritual à distância? Escreve para a gente aí na nossa página no Facebook ou no Instagram, ou liga para a gente e diz para a gente se você acredita na assistência espiritual à distância. Você liga para a gente no DDD 11 997 666 555. Se você estiver fora do Brasil, prefixo internacional 55. Quero lembrar também que aquelas pessoas que nos contatam concorrem como um brinde a um livro que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, daqui de São Paulo, Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, a Fonte Viva, né? Bom, e os ganhadores da semana passada foram o Ricardo Cavalcante e a Sheila Paulovic, que vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírita O Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas. Quero também lembrar que esse espaço aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de higienização de pisos, de limpeza de pisos. Fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André. Ali pertinho da Praça Kennedy, telefone 4437-1414. Se você quiser nos apoiar, como faz a Cleaning Solution, entre em contato com a gente. Também somos apoiados nesse momento aqui pela Superbanca. Superbanca na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Você pode também contatar a Superbanca 4994-0443. Se você quiser nos apoiar, como faz a Superbanca, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente no programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos aqui com o Edson Lorenzini e o Flávio Tolini. Estamos falando sobre tratamento espiritual durante o isolamento. Durante o isolamento social. Semana que vem, Maria Saboleski estará conosco aqui, falando uma pergunta tema, falando sobre Jesus falava com espíritos? E aí, Jesus falava com os espíritos? Vamos falar disso a semana que vem com a nossa querida companheira Maria Saboleski. Bom, os ouvintes já estão se manifestando, nós temos aqui muitos ouvintes, a Suzete, a Bel, o Walter Page, Adélia Alves, Roberto Matos Souza, Cleide Bertarello, Regina Locatelli, Ivana Galindo, Dirce Martins, Paulo Matos, Josi Cruz, Nelly Bauer, Nailson Elias, Eduardo Patrício, Ivone Meloni, Leila Velar, Raquel Aparecida, Adelina Melo, Cláudia Lopes, Maria de Oliveira, Daphne Françoso, Viviane Ciola, Vera Lúcia, Maria Rosa, Sérgio Lima, Silvio César Locatelli, Elizabeth Bergamelli, Santas Paroles, Ana Velhese, Tereto Cheto, Olivia Santos, Joana de Giacomo e... Continue você também a prestigiar e mande sua pergunta também. Aliás, chegou uma pergunta aqui, Edson, do nosso querido ouvinte Rogério. Obrigado, Rogério. Mandou a pergunta para a gente aqui. Quais seriam as recomendações essenciais para os trabalhadores e assistidos fazerem nos horários dos tratamentos? Né? Ele está dizendo aqui que você mencionou que a palestra é o melhor dos tratamentos. Então, qual seria então a condição dos trabalhadores e assistidos, o que eles fariam no horário do tratamento?
Então, a partir do momento que a pessoa está ouvindo uma palestra, já é um tratamento. Eu vou responder de acordo com aquilo que talvez eu entendi no sentido de tratamento à noite, noturno, a hora que a pessoa for deitar para receber toda a assistência espiritual. As recomendações, a pessoa tem que ir. Eu sempre, na nossa casa, onde eu atuo, nós pedimos sempre que a pessoa faça a leitura do Evangelho. Comece com a leitura do Evangelho, fazendo uma leitura, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade somos espíritas, então a gente pede para seguir a leitura do Evangelho. Caso a pessoa não tenha, a gente peça para que leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, para ter já um preparo, vamos dizer, já o início de um preparo, né? Uhum. e faz a sua prece, a sua conexão com o alto, com os mentores da casa, né, com o seu anjo da guarda também, que é importante, e pedimos para que deixe ali um copo para ser fluidificada, a água, né, que os mentores sempre, é como nós fazemos, né, normalmente no Evangelho, deixa uma água, e a assistência espiritual vai ser à noite mesmo, né, no horário que a pessoa estiver deitada. Basicamente são esses, né? Os nossos tratamentos.
As recomendações.
As recomendações. Depende muito de casa para casa, né? A gente, eu estou respondendo dentro daquilo que normalmente a gente segue, okay. A gente pede.
Fernando Botasso está com a gente também, vai falar um pouquinho com a gente. Fernando, seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova, está aqui com a gente no estúdio, mas não está aqui na área aparente, mas está ali sentadinho e vai fazer alguns comentários também. Fernando, bom dia para você. Fernando, uma condição. Você está falando aqui nós estamos falando do tratamento nesse momento, durante o isolamento. E a condição é assim, o assistido, ele precisa estar em condições físicas de estar atento ao tratamento, ou ele pode estar na casa dele dormindo para receber o tratamento espiritual?
Olá, bom dia, amigos. Muito feliz de ver o Edson aqui, Flávio, Turíbio, Valdecir, Eros, a equipe Apóstolos. Certamente que há uma necessidade, sim, do assistido estar preparado. E me recordei de uma passagem de Jesus que falava o seguinte: orai e vigiai, né? E também o jejum e a oração. Como é importante isso, a gente se preparar. Se nós, quando temos que passar por uma intervenção cirúrgica, física, né, pelo hospital, há uma recomendação da alimentação, uma restrição de alimentação e também uma preparação, quanto mais com relação ao tratamento espiritual que nós devemos fazer. O quanto é importante nós termos a consciência que grande parte do resultado não está na intervenção espiritual, mas sim da nossa responsabilidade de mudar o nosso teor mental para ajudar os trabalhadores do plano espiritual. Quando nós somos pacientes físicos, tá? Quando a gente vai no hospital, é muito normal que o médico faça as intervenções, faça todo o tratamento e tal, e depois ele recomenda um repouso, uma boa alimentação, a medicação correta. Da mesma forma se dá no plano espiritual. E como é essa medicação? Aí que o Edson falou, é a questão do Evangelho. Evangelho não é só ler o que está escrito ali no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas incorporar aquela mensagem e tentar fazer a transformação moral. Porque se há uma modificação, sim, no nosso corpo perispiritual, refletindo no corpo físico e gerando a nossa saúde corporal, se nós alimentarmos pensamentos salutares, essa modificação salutar permanece. Mas se porventura nós continuarmos com os pensamentos de tristeza, de mágoa, ressentimento, ódio, a gente vai prejudicar todo o trabalho que o plano espiritual fez. Daí a recomendação da gente fazer aquilo que nós temos que fazer, a modificação pessoal. E aí o Evangelho, quanto é importante.
Ok, o Edson queria fazer uma consideração, Edson.
Obrigado, viu, Fernando? Foi bem oportuna as tuas palavras aí.
Muito oportuna.
A gente fala muito em relação à alimentação, todo o preparo, que tem todo um preparo, né? A gente pede algumas coisas, evite a carne vermelha, o cigarro, o álcool, tudo isso. As recomendações, normalmente. Eu só gostaria de dizer algo em relação a isso que o Fernando colocou, porque é importante o preparo, e quando a pessoa está receptiva, está aberta, ela tem fé. Mas quando aquela pessoa está depressiva, ou ela está com um problema, nem sempre ela consegue fazer uma prece. Ela não consegue fazer uma ligação maior com o plano espiritual, com os mentores. Então, nem por isso ela vai deixar de receber o tratamento. Porque a espiritualidade sabe o que existe dentro de nós, de cada um de nós. É claro que no momento que, se você estiver receptivo, está aberto, é muito mais fácil da espiritualidade atuar. Mas a espiritualidade, entendendo a condição de cada um, não vai deixar de atuar, porque a pessoa se encontra naquele estado.
Eu queria pegar esse ponto que você está falando, queria que o Flávio desse uma explicação para a gente. Por que que o Edson está falando uma coisa muito conveniente, né, para essa altura das nossas discussões, dos nossos comentários aqui? Por que, que se a pessoa está doente, etc., por que, que ela precisa ficar pedindo para a espiritualidade? Será que a espiritualidade não sabe o que ela tem? Será que Deus, na sua infinita sabedoria, já não tem conhecimento do problema pelo qual o filho está passando? Ele precisa pedir? Tem essa necessidade de pedir para a entidade superior para ajudá-lo, Flávio?
Claro, Turibio, a finalidade disso, né, e muitas pessoas, principalmente os não religiosos, sempre colocam, mas se Deus é Deus, por que que ele não atua nesse problema? Porque Deus também não viola o coração das pessoas. Deus é Deus na cura e na doença. Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas. Mas a partir do momento que eu abro o meu coração, que eu coloco a minha necessidade, que eu faço o meu clamor, aí eu vou ser atendido. Porque a passagem que Jesus nos ensinou é que pedi e obtereis. Batei a porta e ela abrir-se-vos-á. Então nós temos que ter a ação. Porque sem ação, sem o pedido, sem a entrega, sem o reconhecimento, para que Deus vai atuar naquela pessoa se de repente não é esse o desejo? Porque Jesus, quando curava, e nós temos isso relatado nos evangelhos, em todas as histórias, ele dizia para a pessoa: o que queres que eu faça? E a pessoa colocava a sua necessidade, colocava o seu pedido, fazia a sua entrega. E aí Deus operava os milagres. Eu só gostaria de fazer um complemento com relação à preparação e se a pessoa precisa estar em condições e em sintonia. Muitos dos nossos ouvintes podem nos perguntar: mas e se a pessoa está em estado de coma? Ou como o Turíbio mesmo falou, no momento de entrega por uma depressão profunda? De que maneira a espiritualidade vai agir? Pelo processo da caridade. Os familiares, os amigos, as pessoas que estão à volta fazem esse tratamento pela pessoa, entregam aquele momento em intenção da pessoa. Então, que não tem essa condição, naquele mesmo horário, coloca em sintonia, em pedido. A pessoa vai perceber que alguma mudança, para quem tem consciência, mas enfrenta uma depressão, a espiritualidade vai agindo de maneira sutil, de maneira inteligente, para que a pessoa recobre as suas próprias forças e aí, por vontade própria, consiga se sintonizar com o tratamento. No caso de uma coma ou de uma internação hospitalar ou qualquer coisa assim do tipo, né, um home care, nós temos que ajudar aquela pessoa, fazer a leitura do evangelho para ela. Às vezes esse é o nosso compromisso também.
Uhum. Nós estamos aqui recebendo já respostas às perguntas, que é da pergunta que nós deixamos aí na rede social. Se você acredita na assistência espiritual à distância, é a pergunta que nós deixamos para você que está aí na nossa audiência, está nos assistindo, responder. Já damos a resposta a Josi Cruz, a Leila Velar, a Sandra Bronson, a Edna Gagliasio, Nelly Bauer, Santa Paroles, Walter Pag, a Joara de Jamo, a Demildine Neumann e a Raquel Aparecida disseram que acreditam na assistência espiritual à distância. Então me parece ser aí uma coisa comum, né? Assistência espiritual à distância, parece que é comum a ideia de que ela funciona, né, Edson? É.
Que bom ouvir isso, né? Porque a gente também tem essa curiosidade em saber das pessoas, né? Mas você sabe, ô Turíbio, você estava falando desse caso que das pessoas, né, fazendo tratamento por outras ou alguma coisa assim, fazer uma prece, né? Primeiro porque, a princípio, voltando um pouquinho, eu acho que nós temos que nos tornar um pouquinho humildes, né? Perante a Jesus, a Deus, nós temos que colocar na condição de espírito muito inferior, porque às vezes a gente quer uma coisa, a gente pede, mas a gente não é humilde, né? Em realmente, não, eu quero isso para ontem, né? A gente é tudo imediatista, então, na verdade, a gente tem que ter essa humildade,
dobrar os joelhos, né?
Dobrar os joelhos e esperar o tempo certo também, né, Turíbio? Porque tem o tempo certo também. Mas em relação ao que o Flávio também comentou, eu presenciei muito já esses tratamentos à distância. É claro que a gente não pensava em passar por essa pandemia, mas assim, aonde a pessoa ia até a nossa casa, um parente, um amigo, e o mentor pedia para mentalizar aquele que estava deitado ou no hospital ou em casa, em algum lugar, numa condição que não tinha, né, condição de chegar até a casa, e fez tratamento pela pessoa. Então veja bem, você vê, a pessoa está numa condição realmente em coma, hospitalizada, e outra passando por ela, e tivemos excelentes resultados.
O resultado aconteceu, né?
Uma então, ponte, né, Edson?
É uma ponte, isso.
Bom, nós estamos aqui com o Samba da Boa Nova, na sua versão das, pelas redes sociais. Estamos aí hoje falando sobre o tratamento espiritual durante o isolamento social. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, pode ouvir novamente esse programa pela Web Rádio. O programa vai ser reapresentado na Web Rádio osemeador.org ainda hoje, logo depois do término dessa edição aqui ao vivo, e também vai lá no Facebook Live. Você pode também continuar assistindo pelo Facebook Live, também se você quiser no YouTube. Nós também estamos no YouTube, depois vai ser representado também no YouTube. Então vai mandando pra gente aí a sua opinião, se você acredita na assistência espiritual à distância. Nós estamos aqui com o Edson Lorenzini, com o Flávio Tolini, conversando sobre esse assunto tão importante, tão necessário para a gente tratar nos dias atuais. Edson, tem alguma recomendação para o tratamento à distância? Alguma coisa assim especial? No que a pessoa que vai receber um tratamento à distância, você já falou de algumas de ordem geral, mas tem alguma recomendação que é a mais importante, que a gente diz assim, quem se abre para um tratamento espiritual precisa estar com essa condição? Tem uma condição especial ou especialíssima para isso?
Olha, Turíbio, eu acredito que não. Uma condição especialista, eu penso que o fundamental é a prece, né? A pessoa está em sintonia com o alto, em comunhão com os mentores, né? Cai aquilo que acabamos de dizer. Se de repente é uma pessoa que não está debilitada, que ela não tem condições, mas eu tenho certeza de que o familiar vai fazer isso por ela. Por amor, por empatia, ou seja, um amigo, né, alguma coisa, eu tenho certeza que ela vai fazer a prece. Uhum. Tanto que a gente recomenda às pessoas, fala, olha, se você, a pessoa está num hospital, está na UTI, que normalmente a gente pede para colocar uma água, mas como? A pessoa está na UTI, hospitalizada, ela não pode receber, beber água, né? Às vezes está entubada, como vai fazer? Nossa, e aí, como eu faço? Eu não tenho como colocar essa água. Não tem problema. A espiritualidade, vendo a condição física da pessoa, vai fazer um tratamento diferenciado de alguma outra forma. Vai receber do mesmo jeito. Então eu acredito assim que a prece sentida, né, aquele pedido, realmente, eu acredito que é o fator principal para receber um tratamento à distância.
A gente observa, né, que quando os apóstolos se dispersaram, quando Jesus os enviou e Jesus foi crucificado, né, eles saíram para os trabalhos deles e foram levar a palavra de Jesus, né, para toda a região. E eles não estavam presentes, eles não estavam com Jesus ao seu lado, não estavam uns dos lados dos outros, né? Não estavam, mas eles ali encontraram a assistência espiritual que eles necessitavam, né? Eles encontraram o apoio espiritual, né? Porque eles estavam em sintonia com Jesus, né? Eles estavam em sintonia uns com os outros, né? Então não havia necessidade da presença física um do lado do outro, mas eles mantiveram os ideais e levaram a palavra de uma maneira maravilhosa. Você pega o exemplo de Paulo, que veio depois dos apóstolos normais, né? O Paulo, depois da sua conversão, ele não tinha a presença de Jesus fisicamente do lado dele, mas ele estava sozinho levando o trabalho, estava o tempo inteiro sendo assistido pela espiritualidade, né? Aliás, a inspiração para ele escrever as epístolas veio por um processo desse, né? Ele dizendo, como que eu posso ajudar, né? Escreva, mande as suas palavras, né? Ele teve essa intuição, um negócio maravilhoso, né?
Flávio, Filipe, o Edson tinha respondido, desculpa, anteriormente da condição principal, se colocar de joelhos, estar humilde, estar reconhecendo a necessidade dessa assistência. Eu acho que essa é a maior das necessidades para que a pessoa conscientemente consiga recebê-la. Perfeito. Mas o que eu mais lembro, e sou um apaixonado do cristianismo, é a cura do centurião. Quando, naquele momento, ele olha para Jesus e diz, eu tenho certeza, se eu determina aos meus soldados que ali façam determinada coisa e eles vão e façam. Imagina a voz, né? O Senhor, o médico dos médicos, vai poder ir curar à distância esse meu servo que tanto necessita. E que Jesus, naquele momento, olha para todos os presentes e diz que nunca viu uma fé tamanha igual à colocação daquele centurião. E você vê que ele olhou para Jesus e falou: não, você não precisa estar lá presente, você não precisa se deslocar daqui para atender o enfermo que está lá. E aí Jesus opera esse milagre, essa cura, e foi por intermédio de terceiros, da mesma maneira como nós estamos falando aqui. Aquele centurião queria, desejava e percebia a grande necessidade do seu servo ser curado.
Lembrando, né, Flávio, que o centurião era do exército romano. Por que centurião, né? Porque vem de centúria, que era o exército era dividido em unidades de 100, né? E um desses centuriões, um dos componentes de uma unidade dessa de 100, pediu ajuda de Jesus, né?
E ele, um dos principais.
Ele acreditava, né? Acreditava em Jesus, né? Fernando queria fazer uma colocação?
Esses relatos nós encontramos em Lucas e também em Mateus. Mateus é no capítulo 8, se eu não me engano, versículo 8 até 11. E fala da fé desse centurião, e é uma coisa muito interessante. Então Jesus vai até a casa e o centurião ele fica envergonhado e fala o seguinte: mestre, você não é... Eu não sou digno. Eu não sou digno de você entrar na minha casa. E esse soldado, esse escravo, na verdade... ele é tão obediente que quando eu peço coisas materiais, faça isso e faça aquilo, ele me obedece. Eu tenho certeza que se o Senhor pedir a cura para ele, ele vai ser curado. E assim ele é curado. Então, muito bem lembrado pelo Flávio, uma passagem muito bonita da cura à distância. Então, o que é feito hoje, graças à intervenção do plano espiritual e os médiuns que trabalham com curas físicas, eles elaboram também um trabalho espiritual à distância para ajudar aqueles que não têm condição de chegar até aqui.
E Fernando, você vê como a evolução dos tempos, né? Hoje nós temos a telemedicina. Como que o incrédulo vai fazer? Como que aquela pessoa que tinha necessidade da presença do médico e hoje está impossibilitada? Ela faz uma consulta dermatológica, ela posiciona a câmera e mostra a erupção cutânea, ele mostra a mancha na pele, ele fala daquela pinta que escureceu, e o médico tem a condição de fazer um atendimento também à distância. Então nós estamos evoluindo para uma condição de entendimento de que o desejo da pessoa, a fé que ela tem, a necessidade que se apresenta às situações atuais, e que isso realmente é muito possível.
Muito bom. O Eduardo Patrício, obrigado Eduardo, está com a gente aqui também, dizendo assim, que o tratamento é, ao ver dele, um auxílio divino. Mas ele vai adiante, ele diz assim que também não haveria justiça se somente os espíritas convictos pudessem ser atendidos. Ele diz assim, a eficácia do tratamento e a cura envolve variáveis, que dependem de cada um, entre eles o merecimento, né? Também com a gente a Neide Pini, Marcelo Eulálio, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, dando aí a sua contribuição, nos ajudando aqui. A Mariana Costa dizendo assim que não tem dúvidas sobre o tratamento à distância. Por muitos anos fiz presencial, mas há algum tempo faço à distância, que é o único modo que tenho acesso. É possível sentir o amor, a intervenção dos bons amigos, dos bons irmãos, é sentida da mesma maneira que no tratamento presencial. Legal. E o Rogério está perguntando aqui, né? É possível um ente querido, um familiar desencarnado, também ajudar no tratamento à distância? É possível, Edson? Um ente querido já desencarnado auxiliar no tratamento à distância?
Sim, eu acredito que sim. Por que não? Porque ele estando numa condição em ajudar... Sim, só de repente é um desencarne, né, muito recente, a gente sabe disso, tem um tempo, um preparo, tem que ter uma permissão também para isso, né? Não é só assim o espírito querer se manifestar na verdade, tem que ter uma permissão também, né? Mas pode, com certeza pode sim, tanto que a gente tem espíritos, não só familiar, mas às vezes espírito afim, algum amigo, alguma pessoa querida nossa que de repente desencarnou um certo tempo e ela viu o desespero desse amigo que está do lado de cá, por que não poder contribuir?
Às vezes, lembrando que o familiar que está lá no plano espiritual, nem sempre ele está na condição de nos ajudar. Sim. Às vezes ele também não pode estar lá sendo assistido, está sob um tratamento, uma orientação dos amigos espirituais, ele não pode estar aqui também, né?
Sim.
Então não adianta ficar invocando o espírito, deixa ele quietinho lá.
Tem que ser,
né,
espontânea. A coisa
deixa
pode
ele
ser de
lá.
Eu estou entendendo como se o espírito que está lá está numa
condição de ajuda. Claro, você está em condição de ajudar.
Não, nem permissão, né?
Flávio.
Turíbio, deixa eu só quebrar um pouco o protocolo. Eu queria fazer uma pergunta para o Edson, né?
Por favor.
Nós sempre falamos e questionamos o Edson como isso acontece, como que aquilo acontece. E eu queria fazer uma pergunta de verdade, Edson. Você já pediu assistência espiritual e o tratamento à distância para alguma enfermidade sua?
Olha, excelente pergunta, porque eu sempre peço para os outros, né? Para mim mesmo.
E se entrega para o tratamento dos outros. Mas a gente sabe que você também, Edson, é humano, enfrenta,
sim,
dificuldades, né? Tem problemas, inclusive,
sim,
problemas de saúde, né? Que precisam de muito cuidado. Você já chegou a pedir esse tratamento?
Olha, Flávio, é muito raro, viu? Eu, no momento assim, eu não me recordo. Talvez eu acho que uma vez eu devo ter pedido para mim, assim, sabe? E muitas vezes, quando nós terminamos trabalhos lá de quarta-feira, eu sempre deixo uma água e tal, chego em casa, faço a prece, né? A gente também está um pouco cansado, porque termina o trabalho um pouco tarde. Você se refaz em casa, você faz uma prece e pede para todos, né? Para todos aqueles que passaram e a todos aqueles que... Mas, na verdade, fala assim, para mim, Dr. Hans, cuida de mim também, você entendeu? Eu esqueço, eu não me ligo nisso, sabe? Eu fico tão envolvido com o problema dos outros que eu não tenho esse hábito de pedir para mim, não.
Bom, até lembrando que o Dr. Hans, que você citou aí, é aquele espírito maravilhoso que atua lá na Serra da Santa Trindade, em São Caetano, fazendo o tratamento das curas espirituais, né?
É, ele quem nos auxilia, né? Os trabalhos, é o mentor, chefe da equipe médica da casa, né? Sendo coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes.
Muito bem, você que está com a gente aí, nos assistindo pelo Instagram, pelo Facebook Live, fique sabendo que esse instante aqui do Semana Boa Nova, ele é apoiado pela Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. Conheça um pouquinho mais sobre a Torcisão no www.torcisão.ind.br. Evidentemente, Torcisão sem o tio e Indy de indústria. www.torcisão.ind.br. E se você quiser nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Lembro também que no final do programa nós vamos informar os dois ganhadores de livros, porque são dois por dia, de todos aqueles que nos contataram, mandaram mensagens, fizeram perguntas. No finalzinho a gente informa os dois ganhadores aí. Hoje nós estamos falando sobre tratamento espiritual durante o isolamento social. Está conosco aqui o Edson Lorenzini e o Flávio Tolini, que é um companheiro nosso aqui também, está com a gente aqui falando isso hoje. O Edson, lá da Serra das Fraternidades de São Caetano. E, na semana que vem, a Maria Saboleski vai estar com a gente aqui com a pergunta a tema Jesus falava com os Espíritos? A Maria Saboleski vai estar com a gente falando desse tema a semana que vem. Bom, o Edson, o tratamento à distância que a gente faz, tem o mesmo resultado do tratamento presencial? Tem a mesma eficácia?
Olha, Turíbio, se nós formos analisar, sim, seria a mesma eficácia. Porém, para alguns e para muitos ainda que relatam, né, para a gente, para mim ou para os trabalhadores da casa, eles acreditam ainda mais no tratamento presencial. Talvez pela ambiência, talvez por aquilo que acabam ouvindo lá, talvez pelo magnetismo dos médiums, né, na hora ali em que está recebendo o tratamento, aquela transfusão de amor, aquele passe ou cirurgia. Então as pessoas relatam o que realmente sentem ali no momento. Para mim, eu fiquei bastante surpreso e feliz quando você relatou de um caso aí de uma pessoa que diz que sente a presença, que, sabe, isso eu fiquei bastante feliz, né, como se fosse presencial. Para mim, né, eu falo sempre que é a mesma coisa, se você se preparar, se você fizer com fé, as duas vão ter o mesmo efeito.
Okay.
Então, eu acredito que sim. mas eu tenho que aqui falar aquilo que eu vivencio, né?
Bom, aquilo que muitas pessoas tem ainda dia a dia, no teu cotidiano lá na Seara das Fraternidades.
Isso, que ainda tem muitas pessoas que precisam desenvolver um pouquinho ainda a fé, né?
Nós vamos falar disso. Eu quero perguntar para você sobre essa questão das pessoas que não têm a fé, que não tem aí a crença, que não tem fé e que vão por desespero. Mas antes de você falar, nós estamos na linha aí com o Marinho. Marinho, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. Alô, Marinho. Marinho, nós estamos com alguns problemas técnicos lá. Marinho.
Bom dia, Turíbio. Como vai? Você está bem?
Tá Marinho, bem? Tudo
estamos
bem.
Felizes aí de estarmos aqui participando mais uma vez do nosso querido programa.
Marinho, a gente está falando aqui sobre o tratamento espiritual durante o isolamento. Conta para a gente um pouquinho, Marinho, sobre como a gente pode melhorar a recepção, a ajuda dos amigos do plano espiritual, fazendo aí o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar ajuda no tratamento da questão dessa distância em função do isolamento social?
Turíbio, a presença espiritual na nossa vida é uma realidade que acontece que uma boa parte das pessoas ainda não percebe. Nós estamos na condição de filhos de Deus, nós estamos submetidos às leis espirituais. E entre as leis espirituais, a lei do amor, a questão do merecimento, a questão da fé, sempre trabalham em nosso favor. Então, quando nós nos sintonizamos com o bem, quando nós começamos, de alguma maneira, a atuar em favor do semelhante, existem leis que nos trazem de volta, existem leis que nos trazem os benefícios das ações boas que nós fazemos, principalmente, né, quando nós a fazemos por um sentimento real de amor, um sentimento real de querer ajudar ao próximo, e não como uma troca que queremos fazer com Deus, né? Sabe, Toribio, no livro A Vida Conta, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Maria Dolores relata um caso que está registrado lá nos registros espirituais, na dimensão espiritual, de que aquele Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, né, estava durante aquele trajeto em que ele carregou por alguns instantes a cruz de Jesus, ele estava refletindo, ele estava pensando no Cristo, pensando o que, que um homem bom como ele, um homem que está sofrendo calado como ele, o que, que ele pode ter feito para merecer isto que está acontecendo com ele agora. Aquele sentimento dele naquele instante foi tão verdadeiro que quando ele, depois de passado aquele episódio e tudo mais, que ele regressou para a casa dele, ele encontrou a filha dele, que tinha um problema grave, dizendo-se que ela estava curada, porque há instantes anteriores à chegada dele na casa dele, ela disse que viu uma luz enorme que chegou ali na sua casa e curou aquela menina, né? Então você veja que mesmo quando nós não estamos sequer pensando ou pedindo aquela cura, se a nossa atitude é uma atitude de fé, é uma atitude sincera, é uma atitude que nos coloca em sintonia com Deus, por esses canais os espíritos bondosos vão fazer chegar aquilo que nós necessitamos. Agora, imagina quando nós temos a fé, quando nós sabemos que a casa espírita, que se compromete a proporcionar um trabalho de cura, e nós entramos naquela sintonia, quanta coisa boa que pode acontecer. E assim também é o Evangelho no Lar, como você disse, Turita. Essa sintonia verdadeira, quando nós praticamos o Evangelho com sinceridade, não praticar para a gente dizer que pratica ou para cumprir tabela. Isto não traduz a fé. Mas quando nós temos aquela contrição, quando nós temos aquela sensação, aquele sentimento, entramos numa sintonia verdadeira com a espiritualidade, coisas maravilhosas podem acontecer, Turíbio.
Marinho, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação aqui. Aliás, muito bem-vinda a sua contribuição, lembrando da história do Simão de Cirene, né? Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, viu, Marinho, pela sua participação.
Obrigado, um abraço para o Edson, para o Flávio, para todos os companheiros que estão aí no Semeador, produzindo esse programa que nos faz tanta parte da nossa vida. Muito obrigado.
Obrigado, Marinho. Quero lembrar aqui, né, o Marinho está lembrando do caso do Simão de Cirene, né? E foi exatamente a partir desta cura, né, que houve uma mudança por completo na vida do Simão. A mulher e o filho depois foram ser seguidores de um tal de Paulo de Tarso, que eles ouviram falar, né? E foi aí que mudou completamente a vida dele, né? Uma coisa muito maravilhosa. Bom, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo, falando hoje sobre o tratamento espiritual durante o isolamento. Nós temos mais manifestações dos nossos ouvintes. A Leila Velar pedindo para falar do Evangelho no Lar. Acabamos de falar, né, Leila? Do Evangelho no Lar, da importância dele durante o tratamento espiritual, inclusive para o tratamento espiritual durante o isolamento social. E, aliás, o Marinho abordou isso de uma maneira brilhante aí. O Décio Norberto, obrigado, Décio, por estar com a gente aí, está dizendo assim: a prece direcionada a uma pessoa, mas que a pessoa direcionada não acredita ou não está receptiva, tem eficiência? Ou seja, eu mando uma prece para alguém. É o tema que eu ia entrar, né? Só que eu vou falar de outra maneira. Eu quero aproveitar a pergunta do Décio para ampliar um pouquinho. Obrigado, Décio, pela sua contribuição aí. Eu mando, faço uma prece para uma pessoa que não é receptiva, uma pessoa que não acredita, que é descrente, tem efeito? Essa prece tem efeito também?
Olha, Turíbio, toda prece é um sentimento de amor, é algo que você está emanando para alguém, né? O nosso pensamento, o nosso sentimento, tudo é ondas que você direciona para a pessoa. Se a pessoa é refratária, pode ser que ela não receba essa prece de uma forma como uma outra que receberia. Mas jamais ela não é envolvida em amor, em algum sentimento que vai fazer com que ela receba um alívio ou uma atenção dos espíritos. Eu acredito que sempre vai receber, algo vai receber.
Se houver necessidade e mérito, né?
E mérito.
Também, agora, né? Eu quero pegar aquele outro aspecto, Flávio, que a gente está ampliando a pergunta do Décio aqui, né? Aquela pessoa que não possui fé. Aquela pessoa que no desespero faz um pedido, mas ela não tem muita fé. Essa pessoa pode receber a cura, pode receber o benefício do bem-estar?
Claro, Turíbio. Primeiro que, brincando, né, com o dito popular, vai ser água mole em pedra dura, né? Uma hora a coisa vai acontecer. E no outro sentido, todo mundo se diz ateu, descrente, agnóstico, mas no desespero e na dor pede para Deus. E ele não vai ser atendido porque no momento passado, pretérito, ele não teve fé. Não, realmente ele vai ser atendido. E pode ser esse o momento da transformação, pode ser esse o momento da aceitação. Quantos casos, né, Edson, que nós já pudemos presenciar de um marido que, pelo contrário, critica a frequência na casa espírita, critica a fé religiosa, e aí devagarzinho ficava, antigamente nem parava na porta do centro, largava e ia embora. Depois começou a ficar na porta, daqui a pouco começou a ficar no corredor, daqui a pouco está no salão assistindo a palestra, daqui a pouco vira um trabalhador. Eu acho que é um caminho que a pessoa persegue, e cada um tem o seu momento, não é isso, Edson?
Refletindo melhor até um pouquinho dessa pergunta do Décio e do Norberto, até um abraço, Décio, grato aí pela participação. Eu vejo assim: Deus é bom e justo, então somos todos filhos de Deus. Então precisa ver como é esse merecimento, né? Quando a gente fala de merecimento, porque ele vai permitir sempre algo de bom para os seus filhos, né? Quem é pai aí faz o melhor para o seu filho. E a gente vendo também agora por esse outro lado que o Flávio está comentando, tem vários casos que a gente sabe disso, que às vezes uma doença de um filho traz o pai acreditar, passar a crer naquilo que foi realizado lá dentro da casa, a transformação da mulher ou do companheiro, do marido, entendeu? Então, isso é um despertar, né? Faz com que a pessoa acabe tendo um pouquinho interesse e tendo fé em que está sendo feito, realizado.
Agora, no tratamento à distância, o assistido, aquele que está, né, querendo receber o benefício, ele vê, ele sente a presença dos espíritos?
Olha, Turib, eu tenho dois exemplos que eu te daria aqui agora. É uma senhora católica, né? Mas por uma necessidade e por afinidade comigo, que tinha conhecimento, né, dos nossos trabalhos que realizávamos lá na casa, ela veio pedir o que é esse tratamento à distância. Orientei, fez, só que descrente. Porém, no momento da prece, né, que fez toda uma ligação, em um determinado momento ela viu a presença do Espírito ao lado dela. E ela, relatando depois, disse que ela teve assim, uma tremedeira, um medo. Ela falou, olha, nunca mais eu quero ver para crer. Eu passei a acreditar porque eu vi, mas eu não quero ver mais. É lindo, maravilhoso.
Eu vou gritar sem ver.
Eu vou me preparar, eu acredito. E realmente fez o tratamento, se deu muito bem. Uma outra também de muito distante, com um CA também de seio, morava nos Estados Unidos, e apenas por tratamento à distância, não tinha condições de vir para o tratamento, também foi curada por fazer o tratamento, claro. Todo tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, é que a gente fala aquilo, né? Você tem que fazer seu tratamento material, mas acoplado com o espiritual. Isso ajuda muito, a gente vê muito, sabe muito disso. Então a pessoa é muito agradecida pelo fato dela estar numa distância tão longe, né? Num lugar tão longe, e ela ter alcançado a cura, que no momento do exame, que os médicos iam acompanhando, ficaram assim perplexos, né, pela condição. Então veja, é uma pessoa que não tinha conhecimento do trabalho, se predispôs, colocou ali, totalmente se preparando, fazendo as recomendações e graças a Deus alcançou o que desejava.
Agora, Edson, nos tratamentos que você faz lá na Seara das Fraternidades em São Caetano, né, a gente tem observado você nas suas recomendações. Você fala, não faça isso, não faça aquilo, hoje e amanhã você não faça não sei o quê. O que tem a ver o dia seguinte? Tem alguma recomendação para o dia seguinte ao tratamento? O que acontece com a pessoa que no dia seguinte também ela não pode, tem que ter alguns comportamentos especiais?
O tratamento que realizamos lá, porque nós somos uma equipe, né? Então todos, né? Todos os médiums ali se colocam à disposição para o tratamento. Então nós pedimos algumas recomendações. É a mesma coisa que uma cirurgia material, né, Turibio? Você vai fazer uma cirurgia material, você não vai levantar no dia seguinte. Hoje está um pouquinho mais diferente pela maneira de como é feito as cirurgias, né? Mas quando é campo aberto, a gente pedia muito, né? Eles pediam, olha, você tem que ficar em resguardo, alimentação, não fazer exercício, atividade, alguma coisa. Então, como é feito a nível perispiritual, a gente pede para que realmente a pessoa siga como se fosse um tratamento material, uma cirurgia material, né? Obedecendo as recomendações, o trabalho que foi realizado dos espíritos, que tem todo, a gente tem que ter um respeito também, né? Porque os mentores se deslocam, vêm de um outro plano até nós, né? Vêm ajudar, vêm auxiliar. Então, é necessário para que tenha sucesso a pessoa fazer algumas recomendações que algumas casas indicam, sim.
E Turíbio?
Só, quer dizer, é necessário que no outro dia também haja o resguardo.
Sim, sim. Tá. Pelo menos 2 dias a gente pede para que a pessoa não faça. Não tem necessidade de ficar deitado, como alguns acreditam e ficam, né? Não é assim. É você não fazer exercício, fazer atividade física.
Sim, coisas,
né? Pesos, essas coisas.
Flávio,
a questão do pós-operatório é idêntica no processo material, idêntica no processo espiritual. O que a pessoa tem que entender é que aquele também é um momento dela compreender o tratamento que ela recebeu. O momento de introspecção, o momento de repouso, o momento de resguardo, porque isso contribuirá muito. Vamos imaginar, nós temos alguns problemas ortopédicos, uma cirurgia de coluna, que muitos casos aconteceram, e eu sou prova disso também. No dia seguinte, se você mantém uma condição de repouso, tranquilidade, sem esforço físico, auxilia bastante. Eu lembro, Edson, como se fosse hoje, nós íamos para o Santuário do Amor e eu ia muito de moto. E aí eu um dia passei pelo tratamento, estava com a minha lombar realmente muito ruim. Eu tive que parar no meio da Anchieta porque eu sentia que parecia que quando eu me mexia tinha os pontos da cirurgia. Olha que coisa incrível. E aí o Edson me deu uma bronca. Ele falou, poxa, nesse dia...
Você não deveria ter vindo
de moto. E no dia seguinte parecia que eu tinha passado realmente um abuso do pós-operatório.
E realmente, Turíbio, isso, as pessoas relatam após, né, no dia seguinte... que elas têm uma sensação de que foram operadas. Então, e também, às vezes, o mentor fala, eu vou atuar bastante, vamos supor, né, hoje, para que amanhã ela fique parada, porque às vezes a pessoa é muito ansiosa, a pessoa tem algumas atividades, faz algumas coisas. Então, no sentido da dor, não só para ela crer que realmente foi realizado um trabalho, mas também no sentido de que ela tem que ficar ali parada, refletindo e absorvendo...
Baixar a bola dela um pouco, né?
É, baixar a bola. Sabe, refletindo e sentindo que realmente ela tem a necessidade de ficar ali naquele momento, ou em reflexão, ou em várias outras coisas que é importante para o sucesso do tratamento.
Semeada Boa Nova ao vivo aqui pelas redes sociais, pelo Facebook Live e também pelo Instagram. Você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando pelo Facebook Live, abre uma sala de vídeo, chama os seus amigos para que eles também possam compartilhar, possam assistir o nosso programa. Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e também pelo Instagram, né? Lembro você também que esse mesmo programa vai ser reprisado daqui a pouquinho na Web Rádio, webradio.osemeador.org. E também um pouco mais adiante aí, vai para o Facebook, você também acompanha lá na nossa página do Facebook, Semeando a Boa Nova. Muito bem, estamos hoje falando sobre o tratamento espiritual à distância. Está com a gente aqui o Edson Lorenzini, atuante tarefeiro lá da Serra das Fraternidades de São Caetano. E o Flávio Tolini também comentando com a gente aqui sobre esse tema tão importante para os dias que nós estamos passando, tratamento espiritual à distância. Bom... vocês falaram agora há pouco aí, falávamos, né, das palestras do Centro Espírita. As palestras são uma grande parte da cura vem das palestras. Bom, mas nós estamos em período de pandemia. Os centros não estão ativos, né, pelo menos presencialmente, né? Ou seja, a gente não está falando de realização de palestras presenciais. Mas uma grande quantidade de casas espíritas tem feito palestras online, né? Algumas delas, inclusive, ao vivo, né? Transmitindo no horário que faria normalmente, como é o caso das Serras Fraternidades, como é o caso aqui do Semeador, como é o caso do Geraldo Ferreira em Santo André, né? Várias casas, a Fraternidade Espírita Cristã em São Caetano, várias casas fazendo isso, nos dias do trabalho, fazendo as palestras online. Assistir essas palestras online, se concentrar, tem o mesmo benefício do que estar presencialmente lá no local assistindo?
Olha, Turíbio, eu me sinto muito feliz de sempre nós fizemos, mesmo presencial, as palestras online, porque tem um alcance muito grande, tem pessoas de outros países que não têm condição, às vezes o núcleo é muito pequeno, né, da doutrina espírita, a reunião. Então, com isso tem contribuído muito, né? Então, as pessoas me dão retorno falando que é muito bom. Eu achei por bem que nós deveríamos sim continuar com essas palestras, porque eu acho que a palestra é a maior da cirurgia. Eu sempre falei aqui, falo lá todo o trabalho, as recomendações, porque eu vivencio isso, eu sei, né? Eu falo com certeza. Eu acho importante, é muito mais até importante que a cirurgia dentro da sala, né? É um preparo, a pessoa tem que estar conectada, tem que estar aprendendo um pouquinho. E eu falo assim, que se eu não tivesse, porque ficamos naquela, vamos continuar com a palestra ou não, mas para mim, em nenhum momento eu quis parar com as palestras, porque eu acho assim, que no momento que mais as pessoas precisam desse tratamento, da palestra, por que parar? Eu me senti na condição, assim, como um trabalhador do Cristo, muito imperfeito ainda, mas eu acho que agora é que Jesus precisa muito de nós, dos trabalhadores. Então, nós temos que... A gente não tem que só fazer o trabalho quando está tudo bom, né? Quando está tudo bem. Eu acho que quando mais Ele precisa de nós, nós temos que estar ali presente, temos que estar ali mediante, tomamos os cuidados, né? Porque o palestrante vai lá, ou alguns fazem à distância. Todo cuidado, né? Para não se... diante dessa pandemia, né? A gente corre o risco também de ser contaminado. Mas eu acho que nós temos que ter aquela certeza, aquela confiança de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós estamos levando algo para alguém, alguma coisa. Então, eu acho que a gente também tem o amparo espiritual. Não que a gente faça isso querendo receber alguma coisa em troca, porque eu acho que, né, a gente tem que fazer o nosso papel. Mas eu falo que as pessoas têm me dado muito retorno em relação à palestra. Uhum. Então, é um tratamento excepcional.
Edson, eu queria dizer que isso faz parte do novo normal. Nós estamos com essa palavra, com essa frase, né, muito em moda no momento. Esse novo normal vai estimular as pessoas nessa condição virtualizada. Na educação, Turíbio sabe disso melhor do que eu, nós não acreditávamos muito nos cursos à distância. E isso é uma realidade hoje. Na Universidade de Israel, um dos seus principais dirigentes, idealizadores da educação, dizia para o corpo docente, dizia, olha, nós vamos ter que adotar essa forma de ensino. E as pessoas zombavam, dizendo, não, não é assim. E no dia seguinte nós fomos surpreendidos com a pandemia. E aí, obrigatoriamente, todas as escolas, universidades tiveram que se adaptar a esse novo momento. Eu vou mais além. Muitas pessoas, às vezes, não vão à casa espírita ou não vão ao núcleo religioso porque tem problema de estacionamento, tem problema de aglomeração, tem problema de espera. São alguns inconvenientes que, muitas vezes, as pessoas não querem se sujeitar. O caso das pessoas estarem em seus lares, nos seus confortos, acabam sendo muito importante ele poder participar. É uma chance, mas é um alerta que a gente tem que fazer para as pessoas. Não adianta sintonizar a palestra percorrendo o Facebook, assistindo um telejornal, fazendo alguma outra atividade, coisas, né? E não se sintonizando verdadeiramente com aquela palavra do Evangelho que está sendo dito. A mesma coisa que eu falo para minhas filhas. Não adianta ligar a aula online e ficar deitada na cama, ficar rabiscando ali. É a mesma coisa que se tivesse presente na sala de aula e não prestando atenção. Uhum. Então, o que é importante, as palestras estão gravadas, a mídia, né, social permite esse recurso, que a pessoa dedique um tempo para poder acompanhar essas palestras online. No Irmão Romano, nós iniciamos essas transmissões agora há pouco tempo. É surpreendente.
É ao vivo?
Ao vivo.
Em tempo real?
Em tempo real, todas as segundas-feiras, no Grupo Assistencial Irmão Romano, das 8 horas às 9 horas da noite. Então, até essa segunda-feira eu estarei presente, fazendo a palestra também lá. E a gente se surpreende com o número de pessoas online. Cerca de 300, 400, quase 500 pessoas no Facebook também. Então, quem quiser sintonizar, é uma casa aqui em Santo André, muito tradicional, mais de 47 anos. Então é só sintonizar Grupo Assistencial Irmão Romano no Facebook.
Nós temos tem um quadro, né, com essas casas que estão, um quadro com todas as casas que estão fazendo as transmissões nos dias, horários, e a gente vai acrescentar lá o Irmão Romano também. Muito bem, você que está na nossa audiência, está nos assistindo aí pelas redes sociais, nós estamos falando sobre isolamento social em épocas de tratamento espiritual em épocas de isolamento social, né? Ou o isolamento social e o tratamento espiritual. Você pode nos acompanhar, pode dar sua contribuição, a sua ideia, assim como estão fazendo aí o Walter Page, a Raquel Aparecida. Olha, tem bastante gente perguntando coisas aqui, falando. A Raquel está dizendo assim: orai e vigiai, sempre a resposta para tudo. Em consequência, a fé vai se fortalecendo e aí então nós poderemos perceber muito mais os benefícios do bem. Pô, legal, Raquel, obrigado, viu? Olha, o Walter está dizendo assim, ó, que as vibrações do amor, essas vibrações rompem as barreiras e as energias, ou fortalecem a pessoa. E é verdade, né? O amor é uma força incomparável, né? E a Raquel ainda diz assim, meu pai não teve acesso à internet, portanto não assiste, né? Meu pai não tem acesso, não assiste às palestras, mas ele começou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias e no horário em que estaria no centro espírita. Ele eleva o pensamento e se imagina lá. Legal, né? Ele não tem acesso à internet, mas ele está fazendo Evangelho, está fazendo a parte dele, né? A ligação vale do mesmo jeito, não vale, Edson?
Vale, com certeza, sem dúvida. Isso é importante. Falando sobre isso que o Walter comentou a respeito do amor, a gente tem uma passagem de Chico, né, com Emmanuel, em desdobramento, né? Emmanuel leva Chico ao plano espiritual e o plano espiritual ele começa a ver aquelas bolinhas tudo coloridas, né? E ele pergunta o que é isso, né? Ele diz que eram as vibrações de amor, né? Que eram emanadas dos encarnados, tal. Ele falou, mas eu pensei que fosse ao contrário, né? As vibrações descem de cima para baixo, né? Então realmente nesse momento de pandemia seria muito interessante que todos nós mantivéssemos assim o coração, a vibração, a oração, porque tudo isso é muito importante e isso tudo é captado, né, pelo plano espiritual. Eles falam que deixam num jarros, né, especiais para aqueles irmãos desencarnados, principalmente agora. Eu imagino quantos desencarnados, né, que estão tendo dessa pandemia, fora outros problemas, mas que ocorre o restabelecimento, né? E também, não só para esses que estão, mas para aqueles que necessitam aqui também utilizar essas vibrações. Então, que a gente possa manter realmente essas vibrações amorosas, né, direcionando ao plano espiritual, para que eles possam fazer uso da melhor maneira possível. Né?
Quer dizer, é importante que nós estejamos cientes de que as nossas vibrações, as nossas orações ou pensamentos, elas ajudam o plano espiritual, né? Como você está dizendo, né? Eles capturam isso também, né? O Edson, deixa eu entrar numa pergunta delicada agora para você aqui, porque faz parte, né, do nosso dia a dia, a gente conviver com pessoas em situação de desespero, como a gente falava agora há pouco aqui para o Flávio, que são, principalmente nesses momentos de isolamento, as pessoas se sentem sós, etc. E o desespero parece que bate. E aí algumas pessoas acabam perdendo o desgosto pela vida e acabam buscando o suicídio. Assistência espiritual busca também atuar nesses casos?
Com certeza, Turíbio. Tem casos até que têm determinados tipos de trabalho para esses casos. Nós temos assim vários casos e, como você disse, né, um aumento muito grande em relação a isso, a depressão, suicídio, síndrome do pânico. Na nossa casa tem um trabalho que é realizado às segundas-feiras, inclusive até os nossos dirigentes, eles pedem que nesse momento de pandemia, o assistido, né, faça conexão com a casa no horário que ele estava presencial, né, normalmente 20 horas, para que eles possam, os seus dirigentes e trabalhadores, cada um no seu lar, faz uma prece, faz o evangelho e canaliza tudo o que tem de melhor para aquele local, né, para aquela sala onde eles realizam o tratamento, que é um tratamento de desobsessão que acontece às segundas-feiras na casa, um tratamento mais específico para esses casos também. Então, os trabalhadores estão lá, né, em seus lares, amorosamente, vibrando, e o assistido faz essa conexão. A gente sabe que o aumento agora é muito grande. É claro que um tratamento espiritual auxilia muito, mas sempre lembrando que o tratamento material é necessário, né? Porque às vezes a pessoa precisa de alguma química, precisa tomar algum remédio para que saia desse quadro também, né? Porque às vezes a pessoa acha que só o quadro depressivo é um problema apenas espiritual. Sempre a pessoa já fala, ah, será que eu tô com obsessor? A pessoa já chega na casa falando assim, ah, eu tenho um obsessor aqui que não deixa fazer e tal. E a gente sabe que também não é bem assim.
Já, né, ela se autodiagnosticou.
É, então, tem algumas pessoas que são um pouco resistentes, né, em relação a fazer um tratamento, procurar um profissional da área específico, né, para
falar, né, Edson? A pessoa precisa se abrir, a pessoa precisa não só a questão de receber o tratamento espiritual, mas interagir com os familiares, porque o processo é grave e às vezes a pessoa deixa isso tomar um determinado rumo, um volume de situação que fica insustentável.
E a gente sabe, por exemplo, que às vezes a pessoa ela não aceita que ela tem um problema, que ela está com aquele problema, ela acredita que não, só os outros que vêm, entendeu? E muitos acabam se fechando, né? Ficam lá no seu quarto, não saem, ou na sala, em um determinado lugar. Então, o plano espiritual está sempre atuando, né, Turíbio? Sempre, sempre dando a força. Mas tem que fazer também um acompanhamento material.
É importante os familiares também acompanharem os movimentos do comportamento da pessoa, né? Pra, em qualquer desvio, procurar ajuda médica, né? Muito bem, nós estamos com o nosso companheiro Hélio Della Nossi aí na linha. E Edson, bom dia. Edson, o Hélio. Hélio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semana da Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, Turíbio. Bom dia, Edson, Flávio e o pessoal todo que está trabalhando aí. Estamos aqui enfrentando essa chuva.
O Hélio. Hélio, a gente está falando sobre o tratamento espiritual durante o isolamento. Conta uma coisa para a gente, Hélio. O tratamento que as pessoas fazem nas casas espíritas, quando eles são substituídos pelo tratamento à distância, né? A validade disso perdura, tem a mesma intensidade? Tudo bem que é válido, mas tem a mesma intensidade do que o tratamento presencial? Dura o mesmo tempo?
Olha, eu estava ouvindo aqui atentamente, vendo o programa e ouvindo a intervenção de vocês três aí a respeito desse assunto, e eu me lembrava aqui, veio muito à mente aquele episódio em que o Pedro, logo após o desencarne de Jesus, né, ele era disputado pelas pessoas para que os curassem, que tinha uma mediunidade de cura muito efetiva, né? E as pessoas faziam aquela confusão para chegar perto dele, disputavam até a sombra dele, sabe? Para ficar onde ele passava, era na sombra, ver se beneficiava até da sombra dele para poder se curar. E ele foi procurado por um centurião romano, a princípio não seria iniciado naquelas informações todas que eram distribuídas pelos cristãos da época. E o centurião pediu que ele fosse até a casa dele para poder intervir sobre a saúde de um familiar seu. E ele falou que não podia, ele estava lá, qualquer coisa nesse sentido, ele falou, mas você não precisa ir lá. Ele falou, você basta não sair daqui, se você quer ir daqui, você pode pedir e não vai ser atendido. Você não precisa ir até lá, já pode dar para ter atendido daqui. Aí ele comenta, na época fala assim, que tinha mais fé aquele centurião do que aquelas pessoas que estavam ali em volta. Aí eu me lembrei aqui nesse momento, as pessoas falam em fé, na verdade, né? Quando nós estamos falando de atendimento espiritual, seja uma cirurgia, ou seja um passe magnético, ou qualquer coisa nesse modo, não uma intervenção espiritual, nós estamos falando de fé. É fundamental que haja fé. Porque se a pessoa não tiver fé, mesmo que ela esteja presencialmente no atendimento, atendimento é presencial, a intervenção é do médium, ele ali, é tudo aquilo. E se ela não tiver fé, muitas vezes ela acaba não recebendo o que ela precisa, porque ela não acredita naquilo, ela não sintoniza esse atendimento espiritual, ela sintoniza com a espiritualidade. Portanto, é questão de fé. E como diz o Edson, eu sei que ele fala, e eu já vi ele falar, as palestras, né, elas têm a mesma importância que tem a cirurgia no tratamento. Por quê? Porque é através do conhecimento, né, da palestra ou a leitura dos livros é que vai que vai consolidar a nossa fé, vai dar sustentação à nossa fé, para que nós possamos entender o que se passa, como aquilo se passa, e verificar que não é necessário realmente estar fisicamente presente nesse atendimento. Se tivermos, é melhor. É muito bom o convívio com os companheiros e tudo, e aquilo é bom. Mas se não for possível, isso pode ser feito à distância com bastante eficácia.
Ok. Hélio, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação aqui no Semeando Boa Nova, lembrando novamente da história do centurião que o Flávio contou agora há pouco aqui. Obrigado, Hélio, um bom dia para você.
Parabéns a vocês aí, um bom trabalho.
Muito bem, nós estamos aqui com o Semeando Boa Nova, estamos indo nos instantes finais. O Edson, qual a importância do Evangelho no lar, mesmo que a gente está falando aqui do Evangelho, né? Qual a importância dele para manter ativo esse tratamento? A gente já falou do Evangelho aqui, da importância dele, mas o Evangelho no lar para manter ativo, e principalmente quando outras pessoas podem se agregar a ele, familiares que não estavam presentes, ele tem essa função de agregar e manter o tratamento ativo, mesmo para familiares que não estavam em tratamento espiritual?
Sim, Turíbio, o Evangelho para nós é fundamental, né? Nós sempre falamos que nós devemos fazer o Evangelho no lar, semanal, devemos fazer também o diário, sempre uma leitura, né? Um trecho apenas, não precisa ser um Evangelho como a gente faz semanalmente, se não temos tempo, a gente reclama tanto de tempo, tivemos tanto tempo aí passados, né? E às vezes deixamos de fazer o Evangelho, né? Então a gente questiona, pede, fala, não tenho tempo, não sei o quê. E depois, mas o Evangelho é muito importante, né? É muito importante para que nesse momento do Evangelho, não somente você ou qualquer outro familiar ou quem você queira convidar, mesmo que não seja espírita, né? Sempre é importante a gente fazer o convite para a pessoa participar, para ver o que é o Evangelho, né? Nada mais é do que um bate-papo, é uma prece, é você colocar uma água ali para ser fluidificada, receber uma assistência espiritual. E nós sabemos que quando nós fazemos o Evangelho, nós estamos muito bem envolvidos, né? De bons espíritos, e é uma harmonização para o lar, é uma harmonização pessoal, é um tratamento. Então é sempre fundamental fazer o Evangelho no lar.
Muito bem, está aqui, nós estamos recebendo aqui uma informação que vamos ter uma palestra, Aceitação e Resignação em Tempos de Pandemia, dia 29 de junho, às 20 horas, através da página do Centro Espírita José Domingues Bueno, lá no Facebook. Então acompanha por lá, você que acompanha o Semeando Boa Nova aí também. Olha, a gente está recebendo também a contribuição do Edson Domenicelli, que diz assim, ó, excelente o comentário do Flávio. O importante durante a palestra online é a sintonia. A Elizabeth D'Ameto, obrigado Elizabeth, está dizendo assim, a palestra online está dando oportunidade de toda a família participar, assistir, é uma corrente de amor. É aquilo que nós estamos falando, mesmo que não as pessoas que não estavam lá.
Né? Às vezes a pessoa tem uma certa idade e a pessoa não tem condição de ir, né? Então ali no momento ela está participando.
A Dirce mandou uma mensagem para nós dizendo que a devolutiva, né, dos frequentadores da casa que estão comentando, agradecendo e valorizar sem dúvida o trabalho, né, de toda a equipe que ali se dispõe, enfrentando, né, todas essas dificuldades para poder levar essas palestras, levar um trabalho como esse. Um parabéns a todos os técnicos que foram de maneira forçada, aprenderam como fazer essas transmissões e tudo. Parabéns a todos eles. Né?
Muito bem
lembrado, Flávio, porque no começo nós tínhamos problemas diversos, né? Acho que todos, quando começaram essas transmissões, tinham muito problema técnico, né? Então, um abraço para todos eles e agradecimento, sim.
Mais bem ouvintes lembrado. Da nossa audiência, o Davi Orico lá de Itu, obrigado Davi. A Du Araújo, a Sônia Slonzon, a Solange Essenciani, muito obrigado para todos que estão com a gente aí, nos ajudando aqui no Semeando a Boa Nova. Edson e Flávio, nós estamos indo para um instante final. Aquela palavra especial que vocês querem deixar, que palavra a gente poderia usar aí para resumir tudo que nós falamos aqui hoje, hein?
Olha, Turíbio, eu deixaria com uma palavra fé e esperança, né? Fé para que a gente possa alcançar aquilo que a gente deseja ou necessita, e esperança nesse momento em que as pessoas estão afastadas das casas, né? Tenho a certeza de que os espíritos, amigos espirituais estão presentes no lar de cada um deles.
Flávio?
E a minha é experimente.
Experimente.
Tenha a oportunidade de sentir como é um tratamento, quão grandioso que é esse momento especial. Experimente fazer o Evangelho no Lar e sinta os benefícios que tudo isso traz para suas vidas e para suas famílias.
Ora, quero agradecer muito a sua presença, Edson, aqui, dispondo um tempinho para a gente aqui no Semana Boa Nova. O Flávio também está sempre com a gente aqui. Aliás, sábado que vem você vai pilotar aqui, porque eu não estou, né?
Estou com a Maria Sabolesk.
Você vai estar aqui com a Maria Sabolesk, falando sobre com o tema, a pergunta tema, Jesus falava com os espíritos? Muito interessante. Hoje nós falamos sobre o tratamento espiritual durante o isolamento. Então, muito obrigado por você que nos acompanhou aí. Fica com a gente aqui no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André. Então, logo os trabalhos presenciais estejam restabelecidos. Mas fica com a gente na nossa página www.semeador.org e lá você pode rever todos os programas Semeando a Boa Nova. Tem uma aba lá escrito rádio, você vai lá, clica lá e você procura o programa que você quiser dos últimos 20 anos, tem programa lá. Sintoniza a nossa web rádio, webradioosemeador.org, uma programação diferenciada para você se sentir cada vez melhor e também com representações dos programas Semeando a Boa Nova durante a programação. Esse programa de hoje será representado na web rádio daqui a pouquinho e também no YouTube.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Um abraço a todos, aqui a equipe, um agradecimento a vocês que participaram, Marinho, Hélio. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz.